Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho.
Olá, vizinho. Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.
Bom dia, cá estamos para mais um Olá Vizinho nesta terça-feira 20 de dezembro. Esta edição do programa será inteiramente dedicada à época natalícia que se avizinha e vamos centrar-nos particularmente nos cânticos de Natal. E sobre isso vai falar-vos mais em pormenor a Luísa.
Bom dia a todos, bom dia Fátima. Sim, vamos partilhar convosco algumas curiosidades sobre os cânticos de Natal e também passar não só as versões de Christmas Carols mais clássicos, mas também outras mais contemporâneas.
Mas como estamos quase no Natal, também vos vamos falar de tradições desta data que nos fala de paz e amor e da reunião da família. Por isso vamos dar-vos a conhecer o que as famílias costumam fazer nesta celebração. E vamos ainda falar da Feira de Natal em Belém.
Vamos nos centrar particularmente nas tradições de Natal em Portugal, uma vez que não seria possível alargar muito mais este tema em apenas uma hora de programa.
Como sabe, o Olá Vizinho é um programa em direto da Rádio Freguesia de Belém, feito a pensar em si, que é residente ou trabalhador nesta freguesia, e para todos aqueles que nos possam estar a ouvir aqui ou em qualquer outro lugar. Para entrar em contacto connosco, lembramos que o podem fazer enviando-nos uma mensagem que será emitida durante o programa e saiba como participar já de seguida. Se quiser participar partilhando connosco a sua opinião, envie uma mensagem para o 929-058-227 ou grave a sua mensagem no site da Rádio Freguesia de Belém, www.radiobelém.jf-belém.pt.
As canções de Natal, também conhecidas como cantigas natalinas ou canções natalinas, são uma tradição antiga e bastante difundida entre os países cristãos, tanto católicos quanto protestantes. Estas canções são ensinadas às crianças e cantadas em coros, igrejas e residências na época do Natal para comemorar o nascimento de Jesus Cristo e reforçar os valores cristãos. O primeiro disco português a apresentar exclusivamente canções cristãs ou natalinas e que inaugurou um segmento até então inexistente na indústria fonográfica nacional foi lançado em 1995 pela Polygram. Trata-se de um disco da cantora brasileira Simone e vendeu mais de 1,5 milhão de cópias em menos de 1 mês e meio.
Natal da noite de luz, Natal da estrela guia, Natal do menino Jesus. Blim, blam, blim, blam, blim, blam, bate o sino da matriz, papai e mamãe rezando para o mundo ser feliz. Papai Noel chegou, também trazendo presente para vovó e vovô.
As músicas de Natal nem sempre foram escritas para essa ocasião, mas acabaram vinculadas a essa data ao longo dos anos. Por exemplo, uma canção que se intitula Jesus Cristo, Alegria dos Homens, é uma peça composta por Johann Sebastian Bach. Este compositor nasceu em Eisenach, em 1685, e foi também organista, regente e professor. Bach era muito religioso, tendo escrito uma vasta coleção de músicas sacras, entre elas as cantatas. Cantata, caso você se pergunte o que é isso, é uma composição vocal com instrumentos e pode ter partes de solos e coros. No período de Bach, as cantatas eram géneros sacros baseados em textos bíblicos. Mas porquê falar de cantata? Porque Jesus, Alegria dos Homens, faz parte da cantata Herz und Mund und Tat und Leben, que quer dizer coração e boca e ações e vida. E é o coral que encerra esta obra. Esta cantata, então, foi feita para vozes solistas com coro a 4 partes, acompanhadas pela orquestra. Esta obra foi composta para a festa da Visitação da Virgem Maria, em Leipzig, em 1723. Bach compunha muito para ocasiões como esta, ou seja, músicas que eram ouvidas apenas uma vez. Sendo assim, é claro que essa peça não teve a intenção de ser uma música de Natal. Porém, hoje em dia, essa música tornou-se parte da tradição natalina.
Outro exemplo é Greensleeves.
Greensleeves.
Greensleeves tem uma das melodias mais populares do século XVI e constantemente é atribuída ao rei Henrique VIII.
Aquele famoso.
É verdade, teve muitas mulheres.
Uhum.
Porém, a verdade é que a autoria dessa canção é desconhecida. Além disso, a letra original não é sobre Natal, mas sim sobre um amor não correspondido de uma senhora, a Lady Greensleeves. Contudo, essa peça ficou bastante conhecida na letra natalina de William Chatterton Dix, de 1865, intitulada What Child is This? Que criança é esta? Assim, essa melodia não foi famosa somente no século XVI, continua atualmente a ser muito popular. What Child is This? É muito executada em especiais de Natal mundialmente, sendo cantada por artistas famosos como Andrea Bocelli, Josh Groban, Carrie Underwood, entre outros.
Então, e a Noite Feliz, que é uma das mais conhecidas.
Noite Feliz.
Vai mais um bocadinho, cantar.
Noite Feliz. Oh, Senhor, Deus do amor, pobrezinho nasceu em Belém.
Vamos já parar.
Acho que já chega, coitados. Será que os ouvidos dos nossos ouvintes estão bem?
Se calhar depois destas canções todas, não sabem.
Pronto, é Natal, enfim. Ninguém leva a mal.
Isso é no Carnaval.
Não faz mal, é aplicável ao Natal, também está bem alto.
Até porque é uma época de boa vontade e tudo.
Exato,
né?
Paz, amor.
Então, a Noite Feliz. Claro que numa lista de músicas de Natal não podia faltar a famosíssima Noite Feliz. Se você nunca ouviu essa música, embora seja quase impossível, pare tudo agora e vá ouvir uma das músicas mais famosas do globo. Em 1816, um jovem padre, na Áustria, escreveu o poema alemão intitulado originalmente Stille Nacht, Noite Silenciosa. Diz a lenda que no Natal de 1818, o padre Josef Mohr estava preocupado com o concerto da noite de Natal e da Missa do Galo, porque a igreja era muito simples e os ratos haviam ruído os foles do órgão, imagina. Não é possível realmente confirmar esta história, porém o que importa é que este padre procurou o Franz Gruber, que era um músico de outra paróquia, e pediu para ele musicar este poema. Assim, a primeira vez que Noite Feliz foi executada foi em 4 de dezembro de 1818. Foi com violão, flauta e coro. Alguns anos depois, o próprio Gruber fez uma versão para orquestra. E é que vamos passar para os nossos ouvintes a versão portuguesa desta Noite Feliz, cantada pela Mariana Bobon.
dos motivos dessa música se ter tornado muito conhecida é que duas famílias que viajavam cantando canções populares acrescentaram essa música ao seu repertório. Diz-se que ela foi ouvida pelo Imperador da Áustria, pelo Czar da Rússia e pelo Rei da Prússia. Em 1900, esta canção já era mundialmente conhecida. Em relação ao poema dessa música, a versão em inglês, feita em 1859 por um padre nova-iorquino, mantém-se bem perto do original. Já a nossa versão em português é um pouco diferente. O título, por exemplo, deixou de ser Noite Silenciosa para ser Noite Feliz. Essa versão é de Pedro Sinzig, 1912. Porém, a nossa versão, embora haja algumas mudanças líricas, mantém a mesma temática da original. Muita gente não conhece, mas tem outra versão em português, de autor desconhecido, chamada Noite de Paz. Noite Feliz tornou-se tão famosa mundialmente que foi considerada Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco em 2011.
E em Portugal podemos destacar que as canções mais populares e tradicionais são, claro, Noite Feliz, com letra do padre Josef Mohr e música de Franz Xaver Gruber, que foi traduzida do alemão. A Todos um Bom Natal, com letra de Lúcia Carvalho e música do maestro César Batalha. Alegrem-se os Céus e a Terra, popular da Beira Baixa. Entrai, Pastores, Entrai, popular de Baixo Alentejo. Ainda Hei de Dar ao Menino, popular de Évora. Olhai para o Céu, popular de Elvas. José Embala o Menino, popular de Monsanto. E Bendito do Natal, popular de Trás-os-Montes.
Conheces todas, Fátima?
Algumas.
É como...
O Entrai, Pastores, Entrai, a maior parte das pessoas conhece, não é? Há várias versões.
O Alegrem-se os Céus e Alegrem-se os Céus e a Terra, cantemos com alegria, já nasceu Deus menino, filho da Virgem Maria. A todos um bom Natal.
A todos um bom Natal.
A todos um bom Natal. Esta normalmente pelas crianças é sempre cantada. Em tudo, e festas de escola e tudo. É mesmo.
Mas também é mais fácil até para as vozinhas dos miúdos para aprender a rádio.
Aprender. É verdade.
O dia é fácil.
E vamos agora ouvir uma versão do Alegrem-se os Céus e a Terra pelo Coro de Santa Mar da Oeiras.
Que não podia faltar, não é?
Thank you.
aqui na nossa freguesia. Estamos com a Feira de Natal. Sabias, Fátima?
Por acaso não sabia.
Está ali no Jardim Vasco da Gama. Está entre o dia 15 de dezembro e 8 de janeiro. E sabes, uma grande curiosidade é que tem uma árvore de Natal com 6 metros de altura. E que está ligada toda a noite, com as luzes ligadas todas as noites, e os nossos ouvintes e fregueses, se quiserem, fregueses e não fregueses, se quiserem ir lá dar uma espreitadela, também podem.
Pois, até estava aqui a pensar que quem não puder ir ver aquela árvore natal gigante que está no Terreiro do Paço, temos esta que é um bocadinho mais pequenina, mas é igualmente bonita.
Mas que é igualmente grande também.
É grande, em coisas metas, é bastante grande. Mas é igualmente bonita e está aqui mais perto dos
nossos
pessoas
fregues.
Que aqui moram em Belém, não é?
É verdade, ou mesmo dos nossos vizinhos aqui de Belém.
Sim, quem sabe.
É um espaço que está relativamente grande, tem uma casa de Pai Natal, tipo,
os meninos,
não é? Podem tirarem as fotografias.
E pedirem os desejos.
Exatamente, está lá sempre o Pai
mas
Natal disponível.
Importado bem.
Pois, senão okay. Não podem. Tenho uma aldeia com casas natalícias, pequena, um género de uma pequena aldeia de Natal,
também
que as pessoas podem ver, também com as casinhas. Tenho um comboio de castanhas assadas.
Olha, isso é que é muito,
muito bom.
Que eu gosto
também,
de
eu também gosto. Estas feitas aqui, então, são ótimas. Bem são diferentes das que nós fazemos em casa.
Sim, fica completamente diferente. Estas
se bem que vou-te dizer uma coisa. Eu tenho uma casa na Baralta e tenho uma grande lareira na sala e uma vez resolvemos fazer as castanhas na lareira.
Ficaram muito melhores.
Nem pois tem comparação. Bem melhores.
É que aquelas que a gente faz no forno.
Pois.
Tem nada a ver.
Também há zonas de, como se diz, comes e bebes.
Olha, isso também é bom.
Tenho esplanadas e tenho uma coisa que eu sei que tu adoras, Fátima,
okay.
Que são farturas.
Mas é a fartura.
Fartura
tradicional. Não é
sim.
Aquelas invenções que têm chocolate lá dentro.
Não, que têm recheios. Não. Que os miúdos adoram, mas não é a
mesma fartura
coisa. Não é a mesma coisa. E na quinta-feira vão ter neve artificial. Na próxima quinta-feira, dia 22. Portanto, é um espaço que eu acho que vale a pena visitar. Não só os fregueses, como também os nossos vizinhos das freguesias aqui ao lado. Quem estiver mais perto, em vez de ir ao Terreiro do Paço. No Terreiro do Paço não tem as farturas.
Não tem estas,
não há farturas,
não há
Pai Natal.
Não há Pai Natal, não há nada disso.
Não há nada. Não. Portanto, venham aqui a Belém e venham ver esta nossa Feira de Natal.
Porque o Natal é em Belém. Certo?
Muito bem. Natal em Belém, muito bem.
Que terrima.
Também fiz uma rima.
Que terrima.
Oh, Fátima, e quanto às tradições de Natal em Portugal?
Então, quanto às tradições de Natal em Portugal, há várias coisas. Eu estive aqui à procura de algumas, de certeza ficaram muitas por encontrar e por dizer e por mencionar, mas nós reunimos aqui umas quantas. Então, vamos falar assim, 10, não é 12?
É 10.
É 10.
Não é,
é
como as passas?
Pois, isso das passas para casa. Tu não te cansas de comer tanta passa?
Eu não consigo. Pois eu começo a ficar tipo os ratos.
Já estamos a misturar o fichuelo com o Natal, não, mas pronto. Mas seja como for, é que depois não há desejos suficientes para tanta passa, não é? E depois a gente de repente no meio distrai-se um bocadinho e
já não tá
repete desejos ou não sabe se já comeu as passas todas. É um bocado confuso.
Uma confusão.
Pronto, então, vamos lá relembrar 10 das mais conhecidas, já que Portugal é um país de inúmeras tradições e rituais, que centenas de famílias ainda hoje levam a sério e que repetem em inúmeras alturas do ano. E o Natal realmente não é exceção. Vou-te deixar dizer a primeira, diz lá.
Muito obrigada.
Nada.
E a primeira tradição é o presépio. Para a grande maioria dos cristãos, o Natal significa o nascimento de Jesus. Assim sendo, colocar o presépio debaixo da árvore de Natal é uma das tradições de Natal mais comuns. O mesmo recria o nascimento do menino Jesus num estábulo. Normalmente é constituído por 6 figuras principais: Maria, José, menino Jesus e os 3 reis magos, Gaspar, Baltazar e Belchior. No entanto, muitas famílias optam por algo mais pomposo, incluem riachos, musgo, animais e alguns anjos. Há presépios muito, muito grandes. E eu vou-te contar uma história, sabes, Fátima? Eu também tenho uma tradição que tem a ver com o presépio. Na minha família, como já tu sabes,
que
a minha família é toda
grande
e toda
norte,
do norte, é verdade.
Sim.
Sou a minha mãe, são 6 irmãos, primos direitos somos 15, e mesmo assim não é muito. O meu marido são 24.
Credo.
Primos direitos. Mas nós tínhamos uma tradição, a minha avó...
Mas na tua casa,
na minha
na tua
casa,
família.
Quer dizer, não era na minha casa, era na casa da minha avó. Mas na família do lado de materno. E as minhas tias, portanto, elas são seis raparigas e um rapaz.
Uhum.
E as raparigas andavam todas num colégio de freiras, que por acaso também há aqui em Lisboa, que é o as Escravas do Sagrado Coração de Jesus.
Sim.
Só que lá no Porto, e aqui em Lisboa, não sei se tinham, mas tinham freiras espanholas. E então elas aprenderam uma música com as freiras, que elas chamavam Natal Sacrosanto, aprenderam em espanhol, mas depois as minhas tias cantavam em português. Uhum. E então qual era a nossa tradição? Nós... tinha três andares a casa, então nós descíamos uma parte das escadas, aquilo tinha três andares, o andar de cima era de quartos e casas de banho, depois o andar do meio tinha salas, mas tinha a entrada, portanto nós só descíamos do meio para o de baixo.
Uhum.
E o presépio e a árvore estavam sempre na sala de jantar. E então o que é que nós fazíamos? O meu avô tinha uma arpiola, que é um género de uma harpa, mas com uma base, que só tem as cordas,
tinha que ser.
E ele tocava, e nós cantávamos todos a três ou quatro vozes, com o acompanhamento da arpiola. E então o que é que fazíamos? Era tudo antes, portanto, e por volta das 7 da tarde, descíamos até ao presépio, até à árvore e ao presépio. E íamos por alturas. Portanto, os mais altos atrás, em escadinha, para descer a escada. Claro que eu comecei por ser das mais à frente, mas depois fui passando para trás assim que os meus primos iam nascendo, íamos passando, e depois voltei outra vez para a frente porque eles cresceram mais do que eu. Mas cantávamos sempre essa música e chegávamos até lá abaixo. E eu lembro-me que era uma sensação entrar na sala de jantar e a sala estava cheia de presentes, tudo, porque eram os presentes da família toda que eles depois iam distribuir.
Eram imensos.
Que eram imensos. Eu lembro-me da minha avó e a minha tia-avó fazerem roupas para os nossos bonecos, e as próprias das cortinas, já não havia espaço, nas cortinas estavam... lá com um alfinete pendurados as roupas para, e nós entrávamos e sabíamos, aquilo é para mim. Tipo, quando eu era mais velha, eram os discos de vinil. Às vezes vinham embrulhados, outras vezes não vinham, mas tu vias logo pela forma. Uhum. Estava em cima do móvel e eu via logo, pronto, aquilo é para nós, que disco é que será aquilo? Era para mim, para a minha irmã, sempre.
Pois, porque portanto, o vosso gosto pela música começa a ser.
É verdade, é verdade. E é engraçado porque, pronto, a minha avó entretanto morreu, nós continuámos com esta tradição. E no Covid foi, em 2020 foi o primeiro ano que nós não nos juntámos todos e nós não fomos ao Porto. E então o que é que nós, primos direitos, resolvemos fazer? Resolvemos fazer a música, cada um cantava em casa e gravava. Uhum. Fizemos um filme depois com todos, íamos alternando. Uhum. E enviámos aos nossos tios a música.
Que devem ter achado assim o melhor presente.
Foi giro, foi giro.
E era e completamente surpresa porque eles não,
porque,
não sabiam.
E aliás,
não.
Porque havia já, havia tios meus que iam ao lado... dos maridos, uhum. Não é? Portanto, nem sempre o 24 passavam, jantavam com a minha avó. O 25 passávamos sempre todos juntos, mas o 24 nós dizíamos ir à árvore, que era descer as escadas, e depois cada um ia para as casas, que se não ficasse lá, ia para as casas.
Faço ideia, a descerem as escadas, o coraçãozinho a bater, aquela
ansiedade de chegar à sala e ver aquilo tudo. E depois dávamos a volta toda à mesa e parávamos junto ao presépio e à árvore de Natal.
Mas isto são memórias muito, muito bonitas. Que ficam para toda a vida.
É verdade.
E que realmente é uma coisa que não é... Pai, não é uma coisa muito elaborada, não é uma coisa muito... Não é uma grande produção.
Sim, sim, é uma coisa simples.
É uma coisa simples que traz não só estas boas recordações e que tu hoje... Eu estou a olhar para ti, os nossos ouvintes não podem ver, mas eu estou a olhar para ti e vou ver o brilho nos teus olhos como algo que faz parte da tua infância, mas que vai ficar contigo para sempre.
É verdade.
E são estas pequenas coisas que realmente criam laços muito fortes na família, não é?
É.
Agora, a dica que eu dava, a sugestão que eu dava, e que se calhar, Luísa, tu concordas, não é preciso ter uma família grande.
Sim, 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 não, claro.
É? Pode ser uma família mais pequenina.
E fazerem na mesma, sim, claro.
Coisa, esta, recriar esta ou outra, qualquer que se lembrem, porque a ideia de base é realmente a reunião da família. E o criar estes
laços. Exato, seja pequeno ou grande, não é a família, isso não interessa. Nós, por acaso, pronto, somos muitos, mas
dá
também...
Dá mais animação, mas isso não quer dizer que, claro, se for uma família mais pequena não,
claro,
possam ser feitas estas reuniões que trazem boas memórias, não é?
É mesmo.
É isso mesmo. Eu não sei se tu querias dizer, mas há aqui um pormenor.
Sim,
do Guinness, não é?
Queria aqui dizer que em 2013, Portugal entrou para o livro dos recordes do Guinness, ultrapassando o México, por ter o maior presépio em movimento do mundo, com 7.500 peças. Isto é muito.
É bem muito, é um grande presépio, não é? Agora vamos à segunda tradição. Qual é que será o Pai Natal? Então, embora a figura do Pai Natal, como o conhecemos atualmente, tenha sido criado pela Coca-Cola, como com certeza muitos de vós sabem, esta continua a ser uma das figuras mais míticas do Natal. Praticamente todas as crianças acreditam que este senhor, com algum peso a mais...
Tem uma barriguita grande.
Uma barriguita grande. De barbas brancas e vestido de vermelho, na noite de 24 de dezembro, desce pela chaminé ou pela janela, dependendo do tipo de casa, e deixa as prendas junto à árvore para que, à meia-noite, todas as crianças as possam abrir.
E não poderíamos deixar de falar também na tradição do bolo rei. Uhum. O famoso bolo rei é uma das tradições de Natal que em Portugal não passa despercebida e praticamente nenhuma em praticamente nenhuma família.
É verdade.
Há sempre um bolo rei na mesa, não é verdade?
Que agora também já há variantes, não é, de bolo rei.
Sim, também já
vamos
falar disso.
Do verdadeiro, do primeiro,
do
que
primeiro.
É o bolo rei.
Com a forma redonda e com o buraco no meio, coberto com frutas cristalizadas e com frutos secos no seu interior. Antigamente, este bolo trazia também no seu interior um brinde, que era um pequeno objeto de metal, no entanto, desde há alguns anos que foi proibido pela União Europeia por questões de segurança, não fosse a pessoa engolir o brinde.
E havia a fava também.
E uma fava, uhum. É verdade. E que, de acordo com a tradição, a pessoa a quem calhava a fatia de bolo que continha a fava tinha que pagar o bolo rei no ano seguinte.
Havia até muita gente que escondia a fava.
Para
e depois perguntava, então, mas quem é que tem a fava?
Quem é que
ninguém
saiu?
Se acusava.
Que era
não é?
Para não pagar o bolo rei.
Exatamente, as forretas.
Hoje em dia, devido ao grande número de pessoas que não consomem fruta cristalizada, existem também diversas variantes deste doce de Natal, nomeadamente o bolo rainha, que é feito exclusivamente com frutos secos, nozes, amêndoas, cajus, o bolo rei de chocolate, que é o meu preferido, uhum. E o bolo rei com gila. Tu sabes que eu não sou grande apreciadora de bolo rei. E então, quando eu vivia, antes de viver nesta casa onde vivo, vivia numa casa que era perto de uma pastelaria. E eles faziam sempre bolo rei, nesta altura do Natal.
E o cheirinho que entrava pela tua janela que vinha da pastelaria?
Não, eu não me importo do cheiro. Ah. Não consigo bem as frutas secas.
Não
isso não gosto muito. Então, o que é que eu pedia? Eu pedia para ele fazer a massa do bolo rei. Ele fazia-me só a massa do bolo rei, depois eu trazia para casa e torrava com manteiga, que era maravilhoso. Que é muito bom.
Muito bem. Bom, e se calhar vamos fazer aqui uma pequena pausa agora, não é? Vamos deixar-vos com mais uma música de Natal, neste caso com o Bon Jovi. Bells will be ringing.
Please come home for Christmas.
continuando as tradições de Natal em Portugal, não nos podemos esquecer das meias na chaminé. Sobre isto, já vos falámos no programa da semana passada, como vos falámos do São Nicolau, não foi, Luísa, lembras-te?
É verdade, é verdade.
Que nessa altura nós falámos a propósito do São Nicolau, porque ele é padroeiro dos estudantes, protetor das crianças, marinheiros e comerciantes, além de ser também... Isto é um rival aqui do nosso Santo António, é também um santo casamenteiro. Mas ainda talvez possamos relembrar o que diz a lenda sobre este santo. Então, reza a lenda que há muitos, muitos anos, um homem da nobreza, muito desgostoso pela morte da sua mulher, terá gasto todo o seu dinheiro, deixando as suas três filhas sem nada. O São Nicolau, a figura sobre o qual surgiu a imagem do Pai Natal, porque... Tirando, tirando aquele Pai Natal que nós conhecemos da Coca-Cola, sim. Não é? Há muitos países onde se fala do Saint Nicholas, não é? Em vez
do
Pai Natal, gordinho e vestido de vermelho e com a barbinha branca. Ao saber que estas três raparigas passavam por maus momentos, montou no seu cavalo branco, tinha que ser um cavalo branco.
Era como o Napoleão.
É. O cavalo branco
do Napoleão.
Pois é. Pronto, vamos...
Vamos nos concentrar.
Exatamente. Então, montou no seu cavalo branco e decidiu, na noite de consoada, ir até à casa destas raparigas e atirar pela chaminé três bolsas com moedas de ouro. Por coincidência, vejam só, as bolsas caíram dentro das meias que as raparigas tinham lavado e pendurado à lareira para secar. Daí, talvez, quem sabe, a tradição e a razão das meias serem sempre de tamanhos muito grandes, que é para caber muita caber coisa muita lá moeda. Dentro, não é? Moeda, ou seja, lá o que for, mas caber lá muita
sim,
coisa dentro,
sim,
não é?
Sim, sim.
E passamos agora aos postais de Natal. Acuse-se quem nunca entregou uma prenda com postal de Natal agregado. Eu acho que os nossos ouvintes, quase todos...
Sim. Sim, claro. Antigamente havia a tradição de só o postal de Natal, não é?
Sim, sim, sim.
E enviava-se as boas festas no postal de Natal.
Agora, mas olha, sabes que eu tenho uma prima que mora na Nova Zelândia e todos os anos me envia um postal de Natal.
Se calhar é mais aqui em Portugal que as pessoas perderam um bocadinho este hábito, não é?
Mas ela também, pronto, mora longe. Olha, manda-me sempre o postal.
Claro.
É uma maneira. Demora 18 dias da Nova Zelândia a chegar
imagina,
até cá.
Ela tem que mandar isto com 18 dias de antecedência, não é? Mas estes postais também podem acompanhar um presente. E eu acho que isso sim, que em Portugal sim, se mantém muito.
Mantém
não é?
Muito, sim, é, sim, sim. Mas sabe de onde é que veio esta ideia? Que é uma das maiores tradições do Natal de sempre. Em meados do século XIX, na altura do Natal, um inglês chamado Sir Henry Cole costumava escrever a muitas pessoas da nobreza e da sua família que se encontravam um pouco por todo o mundo. E enviava a desejar boas festas, escrevia. No entanto, este acabava por ser um processo bastante longo e cansativo e de forma a agilizar o mesmo, criou o postal com uma imagem e uma mensagem de Natal igual para todos. A imagem foi tão falada e polémica que o conceito acabou por se generalizar. Em Portugal, massificação da criação de postais de Natal deveu-se à Unicef como forma de apoio e solidariedade, não é?
É?
Muitos postais de Natal que as pessoas compram é para ajudar instituições.
Sim, e começa por ser a Unicef que acaba que lança, por industrializar, exatamente. Comercializar em
exatamente,
massa esta,
os postais de Natal.
Esta história dos postais de Natal, é verdade. Outra tradição é a Missa do Galo. Embora não seja muito comum nas grandes cidades, as famílias com filhos pequenos saírem à rua depois da meia-noite, em muitas aldeias de norte a sul do país, a Missa do Galo continua a ser uma tradição que não deixa de se manter. Esta missa é celebrada à meia-noite e apenas depois da missa é que se abrem os presentes de Natal, embora muitas pessoas optem por abrir os presentes antes da meia-noite, porque os mais pequenos começam a ficar com sono, impacientes e não se aguentam. Não é?
Pois, a desculpa nossa era sempre, o menino Jesus só nasceu à meia-noite, do dia 25. Portanto, só podem abrir os presentes depois da meia-noite.
Dormissem, não dormissem, adormecessem.
Dormissem antes,
ou
depois eram acordados.
Que tivessem com muita vontade de abrir os presentes, tinham que esperar mesmo até à meia-noite.
Outra das tradições é a consoada, comida, tem a ver comida.
Apesar de seres magrinha, gostas de comer e aprecias uma boa comida, não é?
A consoada é uma das tradições de Natal tipicamente portuguesa e que todas as famílias acabam por fazer. No entanto, são muitas as pessoas que não cumprem a tradição à risca. Isto porque a louça usada não deve ser lavada nem levantada da mesa por respeito, segundo a tradição, a todos os mortos da família. Outra alteração que a consoada sofreu ao longo dos anos é que inicialmente era constituída por uma refeição leve de peixe, como por exemplo o tradicional bacalhau, que era o polvo,
em algumas regiões, mais no
norte, alguns sítios em que o polvo, por exemplo, no Minho, é muito o polvo. Hoje em dia, o peixe mantém-se, pois muitas pessoas comem então bacalhau cozido com batatas e couve portuguesa, seguida de muitos doces típicos do Natal.
A quem ninguém resiste, não é?
Olha, estás a ver? Eu sou ao contrário, realmente. Então, porque eu não aprecio.
Não gostas de doce de Natal?
E adoro.
Os sonhos, as rabanadas.
Não aprecio quase nada. Eu no Natal com bananás e pudim abado de periscos que o meu marido faz.
Mas abado de periscos é muito bom.
É. Mas não sou de grandes sobremesas natalícias.
Então é mais a outra parte da refeição.
Sim. O prato de bacalhau, ou peru também, que nós fazemos.
Muito bem.
Vai mais por aí.
Pronto, então agora vamos ouvir Santa Claus is Coming to Town.
You better watch out. You better not cry. You better not pout. I am telling you why. Santa Claus is coming to town. Making a list, he's checking it twice. He's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, and he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. You better watch out, you better not cry, you better not pout. I am telling you why. 'Cause Santa Claus is coming to town. You better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming. I mean the big fat man with the long white beard. He's coming to town.
E continuamos as nossas tradições de Natal. Vamos já para a oitava tradição, a árvore de Natal. A primeira referência à árvore de Natal como conhecemos hoje data do século XVI. Nesta altura, na Alemanha, todas as famílias decoravam pinheiros com papéis coloridos, frutas secas e doces. A tradição espalhou-se pela Europa e em 1800, mais ou menos, chegou aos Estados Unidos. Desde essa altura que se tem alargado e hoje em dia praticamente todos os países montam um pinheiro de Natal. Reza a lenda que o pinheiro foi escolhido pela sua forma triangular porque representa, para os cristãos, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo.
A tua árvore de Natal é muito grande?
Não é muito grande. É pai, que 2 metros, 1,5 metros.
É grande, a minha é pequenita.
Mas é uma árvore antigato.
Ah, que é para não...
Sabes porquê? Não, porque, por acaso,
não mexe nas bolas?
Não, o gato e a... Não, são coisas que não se partem. Ah, tudo que está pendurado na árvore, nada se parte. Agora tenho, por acaso, um gato e uma gata que até são muito bem comportados.
E não vão
não
lá.
Fazem disparados com a árvore. Mas já tive uma gatinha que subia pelo pinheiro de Natal. Eu tenho pinheiro artificial. Ela subia pelo pinheiro de Natal, mas ela assim monta a estrela. E depois descia. Então, quando ela descia, o pinheiro de Natal parecia quando... Estás a ver nos países onde cai muita neve, que os pinheiros ficam
começa
assim,
a cair.
Né? Ficam todos muito estranhos, assim, todos... Ela era a mesma coisa que foi... Era uma gatinha completamente maluca. Estes agora, por acaso, portam-se muito bem e o pinheirinho está tal e qual.
Impecável.
Impecável. São uns lindos.
Nesse aspecto são impecáveis.
São lindos.
Mas a árvore de Natal, de facto, é das tradições mais comuns, não é? Toda a gente faz uma árvore de Natal.
Uhum.
Temos a nossa feira também de Natal.
Não se esqueça, a nossa árvore de Natal com 6 metros de altura. Isso é que é uma árvore.
E iluminada toda a noite.
Uhum. É.
E aí temos também outra tradição, não na tradição que vamos falar, que são os presentes.
Uhum.
Os presentes de Natal são, sem qualquer sombra de dúvida, uma das maiores tradições de Natal. Tendo começado há mais de 10 mil anos, os agricultores trocavam nesta altura o excedente das suas colheitas como forma de celebração do inverno já estar a meio, e ainda hoje se mantém. Hoje em dia, os mesmos são oferecidos maioritariamente às crianças, e também para quem for cristão, não se pode esquecer que Gaspar, Belchior e Baltazar ofereceram ouro,
os
incenso e mirra, também presentes ao menino Jesus.
É verdade. Mas estás a ver como é uma tradição tão antiga que... sob um formato completamente diferente, mas
sim,
já
claro, claro.
Desde há 10 mil anos.
Exato.
É
os
bocado,
presentes.
É um bocado é de anos, não é?
São muitos anos.
São muitos anos, não é? É. E a troca de presentes, de prendas ali, de presentes e o jantar de Natal é a última tradição de que vamos falar. Em Portugal, uma das tradições de Natal que se tem tornado muito comum é a troca de prendas entre amigos no decorrer de um jantar de Natal, que não é aquele da consoada, mas é um jantar que se faz antes com amigos, com amigo. Não é?
Ou até muitas empresas fazem o jantar de Natal e também tem um amigo oculto que oferecem o presente.
Exatamente. E por norma este jantar ocorre também durante o mês de dezembro e assim todas as pessoas que querem entrar neste jantar colocam o nome num papel. E o mesmo é retirado ao calhas, dentro de um saquinho, por outra pessoa qualquer, não é?
Era isso que eu dizia do amigo oculto, portanto, não sabem quem é que dá. Nós sabemos a quem vamos dar, mas a pessoa que recebe não sabe
quem
deu.
Às vezes faz-se aqui um quiz a seguir, não é? Vê lá se descobres quem é que conseguiu.
E dá umas pistas.
Exatamente. Pois, porque há uma forma do amigo oculto também, até para encontrar o presente.
O presente,
não é?
Exatamente.
Se deixam uma série de pistas e a pessoa tem que ir procurar através de encontrar onde está o presente que está escondido.
Sim, há imensas formas. É. Né? Fazem agora isto, agora há-se tudo. Isto é uma modernice.
E pronto, e terminamos as nossas 10 tradições de Natal que escolhemos, porque há muitas mais, 10 tradições de Natal em Portugal para partilharmos com quem nos está a ouvir. E vamos agora ouvir os Queen. Thank God it's Christmas. Oh,
Yes, it's Christmas. Thank God it's Christmas. For one night. Thank God it's Christmas. Yeah. Thank God it's Christmas.
Thank God it's Christmas. Can it be Christmas?
Let it be Christmas.
Yes, it's Christmas.
E agora que estamos no final do nosso programa sobre os cânticos e canções de Natal e sobre as tradições de Natal em Portugal e que vos falámos sobre a Feira de Natal em Belém, resta-nos saudar todos os que estiveram connosco durante uma hora neste Olavozinho desta terça-feira, dia 20 de dezembro. Eu sou a Fátima.
E eu sou a Luísa.
Desejando-vos um bom santo e bom Natal, um grande Natal. E cá vos esperamos na próxima terça-feira, dia 27 de dezembro, pelas 10 horas da manhã.
Estaremos aqui no estúdio da Rádio Freguesia de Belém para vos fazer companhia durante uma hora nesta nossa rádio online e para lhe dizermos olá, olá vizinho.
E deixamos com os Skid Row e Jingle Bells.
Olá, vizinho!
Olá, vizinha!
Olá, vizinho!
Olá, vizinho! Venha conversar com a Rádio Freguesia de Belém.
Todas as terças e sextas, às 10 da manhã, somos a sua companhia.